Até hoje, 17 de março, já foram entregues no Paraná 241.010 declarações do Imposto de Renda. A expectativa, de acordo com a Receita, é a entrega de 2.220.000 declarações em todo o estado. Virgílio Conceta, auditor fiscal e chefe da Seção de Comunicação Institucional da Receita Federal do Paraná e em Santa Catarina, conversa com a gente sobre esse assunto agora. Virgílio, muito bom dia. Obrigado por atender a CBN nessa manhã.
Bom dia, Luciano. Tudo bem.
Virgílio, esse número está dentro da expectativa para a data de hoje?
Sim. Comparando aí com os exercícios anteriores, percentualmente ele está dentro do programado aí, né? Ocorre, por exemplo, que o ano passado, quando a gente compara com o ano passado, o período começou já em 1º de março, então teve aí uns 7 dias a mais, né? Começou dia 7 nesse ano, né? Então, considerando isso, está dentro da expectativa da Receita.
Virgílio, com relação a esse ano, tem alguma facilidade para o preenchimento da declaração? Por exemplo, quem nunca fez, pode fazer por conta, vai encontrar dificuldade, até porque tem declaração pré-preenchida, né? Como é que funciona?
Exatamente, já começou, já era para começar ontem, eles anteciparam até 1-2 dias aí, né? Então esse contribuinte, é interessante que ele, através da conta dele no gov.br, só por lá ele vai conseguir fazer a recuperação desses dados da declaração pré-preenchida. E ela foi melhorada no sentido de trazer mais informações do que simplesmente os rendimentos e coisas assim. Então hoje traz toda a informação desse contribuinte que foi prestado pelos diversos programas de coleta de dados, né? Então é interessante que ele traga essa declaração, que ele faça essa recuperação dos dados do papel preenchido, que vai tornar a declaração dele muito mais fácil de ser preenchida. Em alguns casos, ela praticamente vem pronta, porque ela traz declaração de bens, traz declaração de rendimento, traz pagamentos a planos de saúde, ela traz todas as informações.
Vamos às orientações, então, para o preenchimento da declaração, Virgílio. Muita gente tem dúvida, por exemplo, você citou aí o plano de saúde. Tem muitas pessoas que têm o plano de saúde que ele é bancado em parte pela empresa, né? Declara também, não declara? Como é que funciona nesse sentido?
Sim, declara. Declara quando ele vai preencher lá os pagamentos efetuados, ó, planos de saúde, ele tem lá uma ficha em que ele vai indicar quem é o beneficiário daquele plano, quem efetuou o pagamento, se é ele, se é o dependente dele. Ele tem todas as informações, ele presta lá e presta também a informação daquilo que é por conta dele, que ele pode vai poder abater, e a parte paga pela empresa, que aí ele coloca como rendimento não dedutível, despesa não dedutível daí. Mas na ficha consta todos esses dados, é só ele preencher corretamente. Esta é uma vantagem. Quando ele puxa essas informações pela declaração pré-preenchida, ela já traz essas informações separadas nos campos apropriados.
Perfeito. Vamos às orientações para entrega, Virgílio. Até quando? Quem deve fazer?
Bom, vai até dia 29 de abril, né? Último dia útil do mês, né? Quem deve fazer? Quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,70, né? Rendimentos tributáveis, ou atividade rural acima de R$ 142.798, ou ainda rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou isentos, né, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Tendo essas condições, ou um patrimônio superior a R$ 300 mil, ele é obrigado a fazer a declaração. A gente chama, destaca aí muito, que tem acontecido bastante falha na observação desses itens de obrigatoriedade de declaração, é a questão daqueles contribuintes que eventualmente tenha operado em bolsa de valores. Aí, eles, às vezes, os valores são pequenos, os rendimentos são pequenos, mas a obrigação de declarar, de fazer a declaração, nesse caso, não está atrelada ao valor, está atrelado a fato dele ter operado em bolsa de valores e mercadorias. Então, esse contribuinte, se teve um rendimento de R$ 10, ele vai ter que fazer essa declaração, então, senão ele vai ficar pendente e vai trazer prejuízo depois, problema para ele junto ao CPF.
Vamos lá, às vezes as pessoas, Virgílio, preenchem a declaração com algum erro, né? Mesmo depois da entrega, é possível corrigir esse erro? Como é que faz?
Sim, aí o contribuinte, posteriormente ao prazo, até o dia 29, ele pode fazer um modelo de tributação, pode alterar, ver o que fica melhor para ele, né? Aí a declaração que ele considerava até dia 20, entregue até dia 29 de abril, se ele quiser retificar a partir do dia 1º de maio, ele pode também retificar. Só ele não pode mudar mais a forma que ele usou de tributação. Se ele usou um modelo simplificado, por exemplo, em que os abatimentos são feitos percentualmente, ele não precisa comprovar. Se ele quiser mudar para um modelo completo, onde ele usa os recibos, por exemplo, de plano de saúde, de despesa médica, ele quer usar, esse ele não pode fazer. Se ele usou um formulário simplificado, ele vai poder retificar as informações daquela opção que ele fez. Ele não pode mais alterar. Então, a gente só orienta o contribuinte que escolha corretamente o modelo de tributação dentro do prazo regulamentar e, se precisar, retificar, não há problema, ele tem 5 anos para fazer isso. Logicamente, se a gente orienta também que ele faça, quando ele constatar alguma divergência, ele faça logo a retificadora, antes que a Receita se aperceba dessa alteração e chame ele para fazer.
Estamos conversando com o auditor fiscal e chefe da seção de comunicação institucional da Receita Federal no Paraná e em Santa Catarina, Virgílio Conceta. Virgílio, eu aproveito a entrevista para falar sobre um alerta da Receita Federal para um novo golpe com guia falsa do Simples Nacional. Como é que é esse golpe?
Pois é, golpe que não falta, né?
É.
O mercado está cheio, e principalmente usando o nome da Receita Federal. Agora, este último acontecimento aí, estão emitindo uma guia falsa do Simples Nacional com QR Code, né, que leva para um pagamento de uma conta de terceiro, que não é da Receita Federal. Então, aí só vale o alerta mesmo. O contribuinte, quando receber alguma coisa para pagar, aí, ou que venha do contador dele, porque o contador normalmente está ciente do que ele deve, o que ele não deve, né? E, então, tomar cuidado, porque falsário tem muitos aí, tipos de fraude tem muitos aí, cada vez e muitos deles envolvendo a Receita Federal. Talvez, eu já esteja antecipando agora esse ano, a Receita vai creditar a restituição através do Pix também, né? Vai poder pagar através do Pix ou o mesmo recolher o saldo do imposto. Pode ser que venha algum malandro aí fazer algum tipo de informação a respeito disso também, tirando o benefício. Aí o contribuinte tem que ficar alerta mesmo. Tá?
Virgílio, e tem algum golpe envolvendo a declaração do imposto de renda na praça? É preciso tomar cuidado também com relação a isso, para quem for fazer a declaração?
A declaração em si é um ato que o próprio contribuinte deve praticar, né? Mas nada impede que, tendo alguma informação dele, que ele tenha passado para alguém, venha a fazer uma declaração no nome dele. Então tem todo o procedimento que o contribuinte também, se ele comprovar que não foi ele que entregou aquela declaração, mesmo sendo uma entrega eletrônica, né? Ele tem como cancelar essa declaração. Mas precisa estar atento e não passar informação para pessoas que ele desconheça e que possa fazer mau uso disso. Por exemplo, uma dessas informações é o número do recibo das duas declarações anteriores. Com esse dado, o interessado, de bom senso ou não, pode fazer uma retificadora, pode fazer uma declaração, mas aí não tem como, né? É o contribuinte cuidar dos dados que ele repassa para a Receita. A Receita já cuida disso. Ela não passa essas informações para terceiros. Ela só passa para o próprio interessado ou seu procurador. Então, cuidar com os dados, né, que informa para terceiros.
Eu conversei com o auditor fiscal e chefe da seção de comunicação institucional da Receita no Paraná e em Santa Catarina, Virgílio Conceta. Então, em 10 dias, né, desde o início do prazo para a declaração, já foram entregues no Paraná mais de 241 mil declarações do imposto de renda. Virgílio, e cabe aquela orientação, né? Às vezes as pessoas, o brasileiro costuma deixar para a última hora, mas mesmo que você não faça a entrega agora, é importante desde já, devagarinho, ir juntando aqueles documentos, né? Por exemplo, quem mudou de emprego no ano passado, né? Já está no meio do ano, então vai ter que buscar a declaração de rendimento de um emprego, vai ter que buscar do atual também. Então, dá um certo trabalho essa junta de documentos, né? O acúmulo dos documentos necessários, então é importante começar o quanto antes, né?
Daí novamente eu reafirmo aí a questão da declaração pré-preenchida. Ela já traz esses dados. Compete ao contribuinte daí conferir se estão corretos ou não. Mas é bom o alerta também, quem não for fazer através da declaração pré-preenchida, que vá atrás das informações e que não deixe para a última hora, né? Especialmente aqueles contribuintes que têm restituição, né? Porque 31 de maio já sai o primeiro lote. E assim, todos os dias úteis dos meses seguintes até setembro, né? Tá, essa é a programação da devolução dos valores recolhidos a mais aí, né? Então é interessante que o contribuinte também não deixe essa informação, essa declaração para a última hora, que vá fazendo isso. Logicamente que a gente entende que tem alguma situação que não depende do contribuinte, mas ele fica atento e vá atrás, pressione quem tem que entregar esses documentos.
Virgílio, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Luciano, pela oportunidade.